agenciadepodcast.com.br.
Olá, eu sou Alexandre Níquel e esse é o Meia Hora Sozinho. Como é que vocês estão, meus bebês reborn? Tudo bem com vocês? Tudo certo? Todo mundo sorrindo, todo mundo feliz? Começando a semana com muita disposição e alegria, hein? Hein? O episódio de hoje é com o André Fran. O André Fran é um jornalista, desses jornalistas que a gente imagina em filme que vai para os lugares mais inóspitos do universo. Ele é esse cara, só que de verdade, o cara já foi para Chernobyl, para as Coreias, para o Iraque, aqui para todos os lugares que tu não imagina que tu não passaria tuas férias, ele já foi. E eu queria trocar uma ideia com ele faz muito tempo, que a gente tem uns amigos em comum. Eu falo, esse cara deve ser muito legal, esse cara deve ser muito... O cara realmente é muito legal. Então, eu espero que vocês gostem desse episódio. Antes de escutar, não deixem de assinar. É muito importante que vocês assinam. Que vocês assinam. Meu Deus, E o André Fran deve estar escutando esse episódio, ele é jornalista. Ele vai ouvir eu falando, vocês assinam. É muito importante que vocês assinem esse episódio, esse podcast, no Spotify, no Deezer, iTunes, Castbox, todas as plataformas. E espalhem ele. Eu tô gago, fiquei nervoso agora imaginando um jornalista renomado julgando meu português. Mas escutem aí, tomara que vocês gostem. Um beijo. Está começando agora o Meia Hora Sozinho, depois de muito tempo estou de volta e eu tenho um convidado muito especial, porque todo convidado é especial. Por favor, se apresente para as pessoas que não leram a descrição do episódio.
Pois é, né? O pessoal pensa que cai de paraquedas, a gente sempre fala assim, pô, quem caiu de paraquedas no podcast? Ninguém cai de paraquedas, né? Você entrou lá, você leu a descrição, você apertou play, você já tem uma introdução básica.
É.
Mas então, eu sou o André Fran, eu apresento e sou diretor do programa Que Mundo É Esse? Da Globo News, que é um programa de viagens a destinos inusitados como Iraque, Afeganistão. A gente já fez o Kurdistão iraquiano lá na linha de frente da batalha contra o Estado Islâmico, Coreia do Norte, Irã, Arábia Saudita recentemente. Ou seja, esse tipo de programa que é o nosso cartão de visita, mas sou sócio da produtora Base 1, que aí a gente faz uma série de outros programas para outros canais aí da TV.
Cara, já foi para o Rio Grande do Sul, tu conhece?
Conheço, Rio Grande do Sul.
Maravilhoso. Ali. Cara, tipo, sempre...
Eu estava em outro lugar agora e perguntaram, pô, mas qual o lugar mais inóspito que você já foi? Eu falei, pô, Engenhão, foi jogo do Botafogo, perdendo sempre ali.
Todo mundo deve te fazer essa pergunta, mas qual mais ficou na tua cabeça, assim, você, puta, esse lugar é muito uma dimensão paralela, muito diferente de tudo que eu tô acostumado. Todo mundo deve ter te feito essa pergunta, mas eu vou fazer de novo.
Não, geralmente o pessoal pergunta qual é o mais perigoso. Mas fica à vontade também
para perguntar
isso depois.
Não, eu quero saber o mais... Cara, chegou e tá errado, programaram, cara, errado minha cabeça.
Essa é Coreia do Norte.
Coreia do Norte.
Sem dúvida. E muita gente até pensa assim, pô, Coreia do Norte, meu Deus, que perigo, que coragem que você teve. Não tem perigo nenhum, não precisa ser corajoso para ir. Você vai, emite um visto normalmente, você tem uma viagem programada. O surreal da Coreia do Norte é que você fazer uma viagem de turismo para lá mostra como aquele país é fora da caixinha. Você tem que ser autorizado e aprovado pela Agência Nacional de Turismo norte-coreana. Você tem dois guias acompanhando você o tempo todo. Você não dá um passo fora do roteiro pré-estabelecido por eles. Eles se hospedam no mesmo hotel. Você não pode pisar fora do hotel sem ter alguém te vigiando.
Parece divertidíssimo, cara.
É mínimo inusitado. Para quem gosta de história geopolítica, pelo menos você vai ver uma situação que não tem igual no mundo. E as guias te perguntam, pô, a gente ia para a Coreia do Sul depois. E na Coreia do Sul, como é que vocês vão fazer? Ah, a gente vai alugar o carro e dar uma rodada pelo país. Como assim? Sozinhos? Não tem ninguém que leva vocês? E é isso que é a minha proposta do programa. A gente vive essas situações que são corriqueiras, assim, são pitorescas, inusitadas, mas que ilustram muito do país, né? Por isso você vê como, através desses fatos, de você, porra, só ver o monumento do grande líder, a escola do grande líder, e fazer um roteiro todo certinho, e não pode pisar fora do quadrado sem a supervisão deles, você acaba mostrando aquilo que a gente vê nas notícias de jornal, nos fatos, nas pesquisas, como a ditadura norte-coreana é uma... realidade paralela, parada no espaço e no tempo, totalmente.
E tem alguma coisa que tu tipo, te surpreendeu positivamente no país? Ou tu ficou tão apavorado de, cara, isso tá tão estranho e errado que tu não conseguiu pensar em nada?
Cara, assim, o povo é sempre o que é o positivo desses lugares mais autoritários, fechados, e você vê como é que essas diferenças que hoje em dia usam tanto para separar e afastar a gente, né, e construir muros, na verdade, são uma camada fininha, né, cara? Você passa por isso, você vê como é que todo mundo é igual, todo mundo quer ser feliz, viver em paz, criar família. E na Coreia do Norte não é diferente, a gente não tem contato com o povo, né? Porque eles vão te levando para o lugar tal, você fica num lugar especial, vê o monumento, vai para o lugar tal. Mas você tem contato com as guias, que falam inglês e tal, e você sente nelas essa necessidade de como é que a gente é visto lá fora? E como é que é o sistema de educação no Brasil? Porque eles só conhecem aquele modelo deles. Não tem internet, não tem acesso a canal de fora. Os caras só conhecem o que é oficialmente passado para eles pelo país. Então a gente fala, no Brasil você tem um sistema público de ensino e particular. E aí, mas o sistema particular, como assim? O pessoal paga e tem acesso a escolas, universidades melhores. Você tem que pagar por educação. A gente, tem isso. Nossa, tadinho de vocês brasileiros, que deve ser difícil ser brasileiro. Tudo é uma questão de perspectiva, né, também, e do que você está apontando a sua lente, né?
Cara, há quanto tempo tu faz esse programa?
Cara, o programa, na verdade, começou com o Não Conta Lá em Casa, no Multishow. A gente, na verdade, em 2006, fez um documentário sobre a Indonésia pós-tsunami. E aí lançamos ele no Sport TV. E a continuação desse projeto, em vez de a gente pensar outros documentários, a gente, vamos formatar para uma série de TV, que foi Não Conta Lá em Casa, que ficou 8 temporadas no ar no Multishow durante mais de 6 anos, e que a gente foi também para Iraque, Coreia do Norte pela primeira vez, fizemos o Cáucaso, fui para Chechênia, Chernobyl pela primeira vez, Japão depois do tsunami, Haiti. E aí você foi Não Conta Lá em Casa. Foi um embrião do que é hoje, o que mundo é esse. Que depois ele deu uma... A gente foi ficando mais velho, né? Cabelo branco, mais cansado, querendo se aprofundar um pouco mais nas pautas. Então a gente ficou meio deslocado no Multishow. Depois do Serginho Malandro lá, falando... Gugu, entrava aí agora a geopolítica do Afeganistão. Ficava meio fora de... E ao mesmo tempo a gente queria se aprofundar mais em alguns temas, sabe? Queria fazer coisas que não fossem só perigosas, mas a gente queria fazer a campanha eleitoral americana e como é que o povo estava lidando com todas aquelas questões. E aí começou a fazer sentido a gente ir para a Globo News. Só que aí teve toda essa negociação, teve que mudar o nome do programa, mudar o enfoque um pouco. Aí virou Que Mundo É Esse? Isso em 2015, se eu não me engano. E aí a gente tá até hoje lá com Que Mundo É Esse?
Cara, que tem tanto tempo de programa, deve ter algum país ou algum lugar que tu tem vontade, tem muita curiosidade e ainda não conseguiu?
Cara, sempre tem, né? Sempre tem aqueles países que você não imagina que vai com o programa e acaba, infelizmente, se tornando pauta do programa. O Japão mesmo, que eu acabei de falar, que a gente foi logo depois do tsunami, eu tinha ido com a minha mulher visitando, na época namorada, a gente queria conhecer um país legal e tal. E eu pensei, pô, o Japão, né? Moderno, estruturado, tranquilo, nunca vai ser pauta de um Não Conta Lá em Casa, né? De um programa meu. Então vamos lá, que eu conheço de férias e já aproveito e conheço mais o país. Aí voltou, cara, eu tava voltando, aí teve o terremoto e a tsunami. Tipo assim, eu chegando, posando no Brasil, as pessoas mandando mensagem. Vocês estão bem? O que aconteceu? Eu falei, ué, tava no Japão, gente. Foi lá, comia muito sushi, foi isso. Não, que teve um terremoto. Eu fui ver, caraca, olha o que teve. E aí a galera do programa, a equipe, falou, nem desfaz as malas que a gente tá voltando para lá para registrar como é que o país tá lidando, como é que tá se recuperando nessa tragédia. E a gente acabou fazendo parte de uma expedição humanitária, levando mantimentos, passando por Fukushima, lá radioativa, indo até a costa norte, dos lugares que o mar tinha invadido. Foi bem maneiro. Então, sempre tem lugares que eu quero conhecer e acabo conhecendo de uma maneira ou de outra. Mas, assim, conhecendo pessoalmente, tem vários assim, que eu quero conhecer. E eu sempre falo, é claro que você visitar esses países em situações extremas, além de toda a parte histórica, cultural e de gastronomia que você aprende, é legal... Tem também essa questão humana, né? De que torna tudo mais efervescente, assim. Qualquer pessoa que viaja de amigo, pega uma viagem de carro entre amigos, né? Parece que, pô, você cria laços, assim. Pô, aquele brother que você viajou... Cara, agora imagina você viajar com um brother, conhecer um cara, com um monge, de uma outra cultura, em Mianmar, passando por uma dificuldade que te ajuda ali, que você entende a realidade dele. É muito mais forte a experiência, né? Mas eu sempre falo, cara... Toda a experiência de viagem, para mim, viajar é a maior lição que você pode ter assim no mundo.
Pois é, e qual foi a maior mudança que tu já teve, que foi bem perceptível pra ti numa viagem? Tipo, ah, sei lá, tu foi pro Iraque e aí tu, quando tu voltou, tu começou a valorizar mais, sei lá, tênis. Eu não sei, alguma coisa na tua cabeça que tu... Que tu
cara, é, tem duas coisas assim que são bem interessantes e marcantes. É, uma foi, na verdade, eu tenho um trabalho de... Também, viajando para esses países e vendo essa porrada de tragédia e... Legal, eu mostro um programa e abro a mente das pessoas para conhecer algumas causas e o caralho. Então, é super maneiro, me sinto super realizado. Mas é muito fugaz, né, cara? O programa de TV e produção, tu sabe como é que é. A gente tá focado numa coisa, eu faço amizade, conheço um cara, fico super envolvido com aquilo, mas na semana que vem eu tenho que virar a chave e começar a pensar na próxima viagem. Tenho que esquecer aquela história toda ali, aquele drama, aquelas pessoas. E aí eu sentia que era uma colaboração legal de botar na tela as pessoas conhecerem outras causas, tentarem ajudar à sua maneira, mas ficava muito, muito, muito rápido. E aí eu tenho uma agência de voluntariado hoje, eu tenho uma Volunteer Vacation junto com umas duas sócias, que é justamente isso, é, a gente permite e facilita que pessoas façam um trabalho voluntário pelo mundo de forma eficiente, deixando um legado mais duradouro, né? E aí um moleque que foi um dos nossos primeiros voluntários voltou do Haiti, onde eu tinha estado também, e porra, relativizei isso que você perguntou, relativizei um monte de questões, tipo miséria, quando eu ouço as pessoas falarem que não, isso aqui é uma miséria, eu falo, cara, não. O Haiti é uma miséria. Passa discussão com a namorada em casa, com a minha mulher em casa. Eu tinha, pô, tinha que passar uma semana no Haiti para ver como é que é. Tá reclamando de... É, desculpa, amor, caso seja esse podcast. Mas ele contando uma história. Cara, eu voltei do Haiti, aí eu tava de repente na cozinha da minha casa, né? Tudo aquilo que eu aprendi e tal. Eu vejo meus pais discutindo por causa de um queijo, que era a marca errada, que comprou o queijo errado, que o meu pai gostava e não sei o que lá. Aquilo me deu um estalo. Eu falei, cara... Estão discutindo por causa de um queijo. Aí eu falei, cara, realmente o Haiti mudou a minha vida, mudou a minha percepção. Porque transforma, né, cara? Transforma total a pessoa.
Perspectiva é uma parada filha da puta, né? É tipo, isso. Muda qualquer ser humano de tudo. E como tu consegue... acho que deve ter uma parada meio de psicólogo, que é o cara que não... Tu tem que ir lá fazer a consulta com um monte de gente, o cara te conta as tragédias, conta as paradas foda, mas ao mesmo tempo tu tem que ter um filtrinho e seguir a tua vida e não te deixar influenciar. Pô, tu deve ter... Cara, tu deve ter visto as paradas 36 vezes mais horrível do que eu posso imaginar também. Tipo, como tu faz pra... Beleza, ok.
Cara,
vírgula. Como é que tu coloca uma vírgula?
É, a gente já viu... Porra, os piores facetas da... Aí sim, da miséria humana, né? De, porra, governos autoritários e povo sofrendo e exploração da desgraça alheia. Não tô descrevendo o Brasil atual. Tô falando coisas que eu vejo pelo mundo afora. Mas eu acho que uma é... Assim, a continuidade da coisa. Que eu vejo isso e, tipo, não fico guardando aquilo dentro pra mim, entendeu? Eu, quando tô voltando, assim, no avião de volta, desconectado de internet e tudo, voo longo... Eu já começo meio que processar, sabe? Tudo que eu vi, tentando entender historicamente a cadeia de eventos que levou àquela situação, o que, que pode ser feito para melhorar, o que, que eu posso destacar para as pessoas enxergarem aquele drama. É, claro que não vai ser igual eu que estava lá no lugar, né, e passei dias lá, mas de forma que eu possa mostrar na TV para as pessoas se sentirem tão tocadas como eu fiquei. Então tem todo esse processo de entendimento pessoal daquela questão de lidar com aquilo. E no fim das contas, por mais ingênuo que pareça, de sentir que estou dando uma contribuiçãozinha, sacou? De que o programa tem a sua função social e a gente busca em todos os nossos projetos lá da produtora, não só O Que Mundo É Esse, todos a gente acredita que tem uma função social por trás, que tem alguma coisa de positivo, ele vai deixar, nem que seja mostrar para a pessoa que ela pode também fazer a diferença do modo dela, ou vai questionar mais umas questões que, de repente, ela assimila da mídia de forma sem questionar, e agora ela vai poder... Cara, não, será que é assim mesmo? Será que lá as pessoas estão vendo dessa mesma maneira? Então, tem um pouco isso de sentir que também o projeto que a gente está fazendo tem uma contribuição para o mundo.
E tudo... Certamente tem o currículo de ter visitado e visto várias paradas tenebrosas que a gente estava conversando. E, assim, se tu tiver que colocar uma definição em ti, tu, no final, tu te acha um cara otimista ou pessimista com o futuro?
Putz, cara, boa pergunta. Tô pensando aqui. Eu tento acreditar... Uma coisa assim que me marcou, que agora me toquei, que tem uma relação com isso que você perguntou, foi que no início das viagens, quando eu comecei lá atrás a viajar e a gente ia para esses lugares que, porra, ditadura opressora, que censura absurda, que o povo tem medo de falar, que as mulheres não têm liberdade nenhuma, são tratadas como cidadão de segunda classe. E sempre a gente encontrava alguém que, cara, abria portas pra gente, guardava o seu tempo pra ajudar a gente a mostrar aquela história e falava mesmo, falava, gente, você tem certeza que você pode falar isso? Não é perigo? Não, mas eu tenho que falar porque alguém tem que denunciar isso aqui. E a gente voltava e falava, cara, que sorte da gente encontrar, porque a pegada do programa também é essa, a gente viaja amigos viajando, a gente não faz visto de jornalista, a gente não faz contato com Secretaria de Turismo, com relações públicas do lugar, não, porque a gente quer ver a verdade como ela é, né? E aí a gente sempre voltava, cara, que sorte que a gente deu de conhecer aquele cara ou aquela menina que falou isso tudo pra gente, que foi sensacional, não sei o quê. Com o tempo, como isso foi se repetindo, a gente começou a ver, cara, na verdade não é sorte. As pessoas que se prontificam a estar atuando nesses lugares tão tenebrosos são pessoas especiais, sabe? Elas estão ali porque elas têm isso dentro da alma delas. Cara, eu vou me arriscar e vou me dedicar a tentar fazer a diferença nessa tragédia aqui. E fica meio nessa questão entre o positivo, será que eu sou mais pessimista ou mais otimista? Porque por mais que você veja um lado ruim da humanidade, é nesses lugares que você também vê o lado bom da humanidade.
Sempre tem alguém ali no meio. Sempre tem alguém. No meio desse filho da puta, sempre vai ter um brother.
Tem um cara bacana ali tentando.
Meio escondido.
Não, fazendo o correzinho dele ali, que, pô, é foda. Vê a Greta agora aí, a menininha lá. Pô, os maiores líderes, as maiores nações poluindo a porra toda, fazendo uma merda. A menina, cara, vou fazer aqui, vou botar a boca no trombone. Legal, bacana.
Rola um medinho daqui? Brasil, assim?
Total, total. Cara, e volta e meia, a democracia hoje em dia não morre mais com um tanque na rua, né? Não precisa mais. Antigamente era isso, né? Pra você derrubar um governo, oprimir o povo, era tanque na rua, derrubava fisicamente o exército, fechava. Cara, hoje em dia você tem rede social, fake news, você faz cria uma narrativa, e a gente vê isso acontecendo no mundo todo, tipo assim, como se fosse uma cartilha, né? Na Hungria, na Polônia, na Itália agora, mas o cara tomou a rasteira, na Inglaterra, no Reino Unido, do Brexit também. Então, dá medo, porque a gente vê aquela cartilha se repetindo também aqui, né? E as pessoas, não, mas não tem, não estou vendo gente na rua, sendo, não tem tanque na rua. Cara, não... E assim, e aí vendo o paralelo com outros países, como você perguntou, no Irã também, né? O Irã vira assim, né? No início é uma revolução, e as mulheres estão lá, não, tem que cair, o cara corrupto, tem que virar uma revolução islâmica que vai salvar esses caras aí, tudo filha da puta, não sei o que lá, quando vira, beleza, a revolução islâmica chegou, mas agora a gente tem aqui uma questão com as mulheres, vocês têm que usar hijab, vocês não podem fazer isso, não podem, quando vê, cara, a coisa já virou, sabe? O pavio já virou e já era. Para desfazer, é tenso, para conseguir construir essa mudança de cultura mais liberal, de entender que mais liberdade para a comunidade LGBT, questão de droga, de aborto, é uma décadas e décadas e décadas. Mas para você jogar isso tudo fora e virar a chavinha do autoritarismo, é moleza. Agora, daqui para frente, para a gente depois reestruturar isso tudo, esses valores na sociedade, serem construídos na educação. Eu que estou com filha pequena aqui agora, eu fico, porra, bolado. Por mais que daqui a 4 anos mude o governo, e aí, sabe, cancela algumas coisas e tal... Essa semente plantada dessas coisas erradas em termos de liberdades individuais e de sociedade, cara, sei lá até quando isso vai perdurar aí, no mínimo em certos grupos da sociedade.
E o que que tu acha que motiva esse tipo de coisa? Porque, como tu falou, não é uma corrente isolada no Brasil, não é uma parada que tá acontecendo só aqui, não é uma parada que tá acontecendo, sei lá, só em outro país. Por que que tu acha que isso acontece?
Cara, eu acho que é uma tempestade perfeita de coisas compreensíveis e de gente que estava se sentindo sem voz ativa ou sem representação, com uma falha de comunicação até da própria política, e a pessoa começa a negar a política em si. Ah, não, então... E aí começa a aparecer os salvadores da pátria, que aí é mole, né? Nossa, a política em si é tudo uma porcaria, o que vale sou eu que sou fora da política, eu sou apresentador de TV, não tenho nada a ver com isso, e eu que vou salvar porque esses caras não prestam. E aí, pô, você bota qualquer cara com qualquer agenda ali, né? Ele é contra a política, então não, isso aí já é um salvo-conduto para ele. E aí você vê o modus operandi, como é que é fácil, né? Eu vi o filme lá do que fala da Cambridge Analytica, esqueci o nome. E a gente fez um documentário sobre fake news. E vimos, cara, como é que os molequinhos lá no fundo de quintal da Macedônia influenciaram o Brexit e a eleição americana. O Obama, no último dia de mandato dele, ficou falando: a Macedônia, os caras estão um negócio ali de um fenômeno de fake news, isso aí vai complicar. E aí, cara, você pega fake news, né? E a gente ainda não tá... Até hoje a gente não sabe como lidar. Já entendeu que tem um fenômeno aí que dá merda, mas não sabe como evitar, como lidar. É, fact-checking, agência de checagem de fatos não é suficiente. Minha mãe volta e meia recebe lá fake news, me manda. Eu falo: mãe, isso é fake news. Não, mas foi a tia fulana que mandou.
Ah, não, se foi a tia...
A tia, ela é tão boazinha, gente. Como assim? Como é que ela vai passar fake news? Essa galera tem que... É difícil de explicar, né, de ensinar, é uma mudança cultural. Aí você vê fake news, essa coisa do algoritmo. O cara identifica lá quem, ó, quem tá formado opinião pro lado de cá, esquece. Quem tá pro lado de cá também esquece, que vai ser muito trabalho para mudar. Vamos ver quem são os indecisos aqui. Aí pega, pô, dado de perfil de 50 milhões de cara no Facebook. Olha só, esse aqui é indeciso, taca fake news para cima deles. Cara, ainda mais nos Estados Unidos, né? Usando de exemplo, que tem colégio eleitoral, que você muda um distritozinho ali, você toma todos os votos daquela escola toda, aquele colégio todo. Moleza, cara. Moleza você hackear a democracia. E é isso que estão fazendo por aí, mundo afora. Hackearam a democracia, as pessoas elegendo com bases em informações que não são verdadeiras. A mentira comandando os rumos democráticos dos países. É exatamente isso que está acontecendo, não é exagero ou teoria da conspiração, é comprovado.
As pessoas que lideram esse tipo de coisa, o que, que tu acha? Qual a motivação?
Cara, eu acho que é poder. É passar os seus próprios valores e se sentindo desrepresentados no sentido de, cara, a ponto de negar as vias democráticas, ou a ponto de negar a voz do outro.
Tipo, isso tá tão errado que foda-se, vou fazer do meu jeito, vou entrar do jeito que der e é nóis.
Eu acho que é por aí. E esse de isso tá tão errado e eu tô tão certo, passa totalmente pela ignorância, né? Sim. Quanto mais você se informa, você entende que não existe resposta simples para perguntas complexas, né? Para acabar com a criminalidade... Pô, que criminalidade, como é que acaba? Ué, mata bandido. Olha, porque nunca pensei nisso antes. Criminalidade, a gente mata o bandido, acabou a criminalidade. Brilhante. Cara, não resolve. As estatísticas e pesquisas do mundo todo comprovam que você botar arma na rua e matar bandido não vai resolver problema de criminalidade em lugar nenhum. Mas é uma resposta simples. O cara que tá ali indeciso, como a gente tá falando e tal, fica, porra, tá vendo isso aí? Ó, a criminalidade tá uma merda, e esse cara aqui é o que defende um jeito fácil de acabar.
Acho que é uma parada, é uma solução também muito palpável, né? Pra,
palpável.
Tipo, fica, ah, tá, beleza.
É o meme. É a política por meme. O cara entende, o cara não quer ler um estudo de Harvard comprovando que pena de morte e armamento não resolvem problema, não diminui crime. Ele recebe um meme que fala que, pô, esse cara aqui que mata bandido, ele é um herói. Acabou. Já entendi ali. Não vou ler a pesquisa. Tá resolvido.
Com que facilidade tu muda de opinião sobre questões que tu considera sérias? Quando foi a última vez que tu mudou de opinião sobre alguma questão muito séria na sua vida? E qual foi?
Cara, uma coisa que eu tenho... Não sei se eu vou identificar qual foi. Mas isso é uma coisa que eu procuro mesmo me policiar, assim, no sentido de valorizar quando eu vejo uma parada assim. Falo, cara, é verdade, isso não é bem assim, é mais assado. E geralmente fica nesse campo, que é o campo que deveria ser central do debate social ou político, que são detalhes, né? Pra lá ou pra cá, ou visão de mundo pra lá ou pra cá. E não nos extremos, que é onde está o debate hoje, né? Você puxou a cordinha para um extremo totalmente de um lado, a ponto do que era central se tornar, entre aspas, o outro extremo, né? O que não é verdade, uma falsa equivalência total. Mas quando você consegue um debate entre pontos mais similares, ver detalhes que podem ser ajustados, cara, é mole você mudar de opinião, não é uma coisa tão radical assim, né? Mas... a gente acaba perdendo tempo, vê que está perdendo tempo hoje, tendo que primeiro desfazer esses conceitos extremistas, né, para trazer o debate mais para o meio. E ali no meio, sim, cara, eu vou concordar um pouquinho com você, você um pouco mais comigo nessa questão, nessa outra, porra, eu vou chegar um pouco mais para cá, você vai chegar um pouco mais para lá. Mas o foda é que a gente está agora tendo que primeiro trazer de volta para o campo das ideias, da razão, da ciência, dos fatos, né? Tem que mostrar primeiro que a Terra não é plana, que vacina não faz mal para criança, enfim, por aí.
Mas eu acho que, e corrija-me se você acha que eu estiver errado, eu acho que tu tem que estar primeiro aberto a pelo menos entender porque aquela pessoa acha que a Terra que a Terra é plana. Que eu acho que tem que pensar, puta, não, beleza, tá, beleza, a Terra é... Daí tu olhar e tentar entender o caminho que o filho da puta fez pra tentar desviar, assim. Porque eu acho que tu não tem... Tem que ter um pouco de empatia com o filho da puta, eu acho, pra entender os caminhos do raciocínio.
Eu acho que não.
Tu acha que não? Vai?
Não, eu acho assim, tô brincando. Eu acho que você tem... Eu acho que é saudável você tentar entender o que levou aqueles caras a pensarem assim.
Sim.
E volta e meia eu falo no Twitter, pô, você segue no Twitter o fulano de tal? Cara, eu sigo os maiores malucos do Brasil e do mundo no Twitter. Por isso, eu quero entender, cara, o que que esse cara levou esse cara a achar isso razoável, sabe? Qual é a agenda desses caras? Como é que esses caras estão se comunicando com a base deles? Eu quero entender. Mas eu acho que também tem um lado de quando você coloca num plano de debater coisas que são completamente absurdas, que negam a ciência, que negam a verdade, aí eu acho que você está legitimando aquela parada, entendeu? Isso foi a gente tem um programa chamado Projeto Meme no canal Futura, que é justamente a gente pega esses debates que ficam acalorados na internet, uhum. Terraplanismo, nazismo é de esquerda, anti-vax, não sei o que lá... E que as pessoas ficam xingando, ah, você é esquerdista, e por isso que você pensa assim, ah, você é direitista, por isso que você pensa assim. A gente fala, cara, vamos parar e vamos ver com as pessoas que entendem, vamos falar com um cientista, vamos falar com um médico, vamos falar com um biólogo, vamos no Instituto Fiocruz, vamos no Planetário, falar sobre astrologia com os caras e tal, que é meio que para ir nesse campo e tal. E a gente ficou com essa discussão, falou, cara, até onde a gente debater, de certa forma, isso a gente não está legitimando. Sabe? Tipo, terra plana, não devia ter debate se a terra é plana ou se a terra não é plana. Não, não é plana, acabou, vamos... Sabe? Porque quando você começa a botar aquilo... Ó, esse cara acha... E a gente, o debate era esse, será que a gente bota um terraplanista no programa? Uhum. Ou a gente fala só com os especialistas? Falou, cara, não pode botar um terraplanista. Não pode dar voz pra um cara que tá falando uma coisa completamente fora do espectro.
Mas será que não é científico? Bom dar voz pra mostrar o quão absurdo é? Tu acha que não?
A gente se vê essa exata mesma pergunta. Essa conversa. pra ver, eu te ligo. Aí tu participa com a gente lá e ajuda. Mas porque dar voz pra esse cara, vai ter muito mais gente seguindo aquilo por conta disso. Cara, educação é base de tudo. E você pra fazer a base, educar um povo, cara, é projeto de décadas e décadas e décadas. Então, a gente expor uma noção que a gente sabe que é errada... Na tentativa de, pô, olha só, as pessoas vão ver que isso é errado, que isso é um absurdo. Corre o risco da gente, na verdade, formar muito mais gente seguindo aquela teoria.
Porque...
E é o que a gente vê hoje.
Carisma, no mundo. Carisma não é uma coisa só de gente legal.
Exatamente.
Eu tava... Sabe aquele filme Infiltrado na Clã? Que foi excelente. Maravilhoso.
Spike Lee.
Aí eu tava trocando uma ideia com um brother meu e a gente tava, vamos ver as entrevistas de todo mundo. A gente começou a olhar as entrevistas do Spike Lee, do cara. Cara, vamos ver a entrevista do cara do Ku Klux Klan, do cara que tá vivo ainda, é Duke, não sei o quê. Ele, enfim, era o cara que representava o Ku Klux Klan,
né? Duke, né? O cara que Duke, tá super presente na política hoje em dia, né?
Ele teoricamente não é mais da Ku Klux Klan. Uh-huh. E a gente, cara, a gente tava vendo.
É apenas um supremacista branco agora, tranquilo.
É tipo Darth Vader, assim. Mas eu tava trocando ideia com uma brother. Cara, esse cara é muito carismático, cara. Esse cara, se tu é muito imbecil, isso tu vai pegando, porque assim, no meio de um monte de merda, o cara fala umas três coisas certas ali. Se tu é meio burrão e vai perdido e sei lá, e vai indo.
E pega um cara nas inseguranças do cara, né? Pô, você, esse problema que você tem na sua vida, essa sua frustração, o teu negócio não deu certo, o culpado é isso aqui, ó. E que foi assim, nazismo e fascismo e tudo mais, vai por esse caminho, né?
E foi uma coisa tão óbvia que eu, sei lá, não tinha me dado conta, né? Que é uma coisa que eu já sabia, mas não tinha me dado conta que as pessoas muito filha da puta, às vezes, são muito carismáticas também. Né?
Ah. Tipo, eu nunca e tem o carisma muito... e tem a lógica, né? Por mais que seja uma lógica perversa, mas tem a lógica, hein? E é aquela história, você chega um cara... frustrado, ressentido, nunca sentiu representado, tá fudido, não sei o que lá. E você fala pra ele, cara, o culpado... E sempre tem essa... A lista do fascismo, né? Cara, você cria um inimigo comum, olha, o inimigo, a culpa de você estar assim é esse fulano aqui, são os judeus, são os negros, são os ruivos. E aí depois você fala que é por isso que você fracassou, é por conta, tipo, tira a responsabilidade do cara. Você vai num checklistzinho e o cara, por mais que tenha esse perigo do carisma, ainda tem o perigo de estar atingindo um cara que está ali esperando um salvador, né? É foda.
A falta de um brother, às vezes.
A falta de um brother.
A falta de um brother. Mais, fala, meu, tu tá fazendo merda.
Falta de, no caso dos homens héteros, que são a maioria desses malucos incel que vira radical, supremacista branco, é falta de mulher. É sério.
Tu acha que é falta de mulher?
Eu acho. Eu acho que é falta de eu acho que os caras são muito... É um ultra conservadorismo muito... Que você vê que é muito de insegurança na masculinidade. Os caras querem se afirmar que é um machão. Não, eu sou tosco, eu sou ogro. Eu sou da porrada, eu
mas
uso arma.
Será que
isso
não é falta de um brother? Não, de uma mulher, de um cara. Meu,
um porque... brother pra apresentar.
Não,
uma
é um brother pra apresentar uma menina, um brother pra, tipo, mandar tu calar a boca quando fala uma parada imbecil. Porque eu acho que tem muito cara idiota que faltou um brother.
Mas às vezes esses caras também. É isso, é verdade. É porque eu falo agora, os caras. Justamente encontram brothers assim, nessa maluquice.
E tem vários, esses grupos. Ah. É meio que falta
é os
de
chans,
brothers.
Cara. São os chans lá, o 4chan, o 8chan. Os caras ali nunca tiveram brother ali, eles encontram uma galera. Porra, pode crer, eu também não pego ninguém.
Cara, que o senso
eu
de
também acho que, porra, a culpa é dos negros, que eu sou fudido na escola e não tenho namorada.
Dos ruivos.
Dos ruivos, sei lá.
Cara, mas eu sempre tenho. Eu sempre imagino, cara. Porque quando eu vejo alguém com uma opinião muito extrema e alguém meio filha da puta, eu digo, cara, esse cara não teve um brother pra dar um tapão na cara. Eu, meu, cala essa boca, velho. Tipo,
fala merda.
É, fala. Que sei lá, eu tive vários brothers pra me dar um tapão quando eu falava merda. Tem que dar uma pena.
É.
A gente tem que promover encontros de brothers.
É. Verdade. Encontros de brothers. Cara, MMA de incels. Bota tudo num octógono.
E agora tu tá fazendo. Tu tá há quanto tempo com o teu podcast lá?
A gente tá indo pro... A gente faz semanal, a gente tá indo pro 35º, se eu não me engano. É relativamente recente. E a gente começou... foi uma iniciativa do Que Mundo É Esse, né? Junto da Globo News, junto com a CBN. Então a gente só se preocupa com a parte de roteiro, de convidados e tal. A CBN faz toda a produção pra gente. E a gente, no início, eu ouvia a porra do podcast já no primeiro movimento lá do podcast.
Na agora, primeira onda.
Primeira onda. E agora a segunda onda também, continuo ouvindo. Nessa segunda onda eu ouvi muito o The Caliphates, do New York Times, com a jornalista Rukmini Kalimati, que é uma especialista em Estado Islâmico. E o podcast dela é bem aquele podcast narrativo, sabe? Parece um documentário de áudio. Tem efeito sonoro, tem
lindo.
A introdução, aí entra a entrevista, aí você vê o barulho do cara chegando, aí ela fala que agora vou conversar com o cara sobre isso, aí fala com o cara, e com essa questão de um cara que ficou infiltrado, um canadense, se não me engano, que ficou infiltrado no Estado Islâmico e voltou. É bem maneiro, recomendo.
Ousado esse cara.
E é ousado, no mínimo. Faltou um brother ali, com certeza.
Não, não vai, velho.
Mas... E aí a gente começou querendo fazer meio nessa pegada. Só que, cara, tu tem que fazer um roteiro, preparar tudo. Cada fala tem que encaixar e arrumar a trilha sonora do lugar. E aí foi meio foda. Ao mesmo tempo, eu sempre quis... Acabo por conta do programa, eu conheço uma porrada de gente legal. Tipo o Alexandre Nickel, né? Que eu não teria acesso, de repente.
Mas a gente vai, né? Conhecendo os ídolos aos poucos.
O Lucas Fresno. Pô, uma galera que acaba que não tem nada a ver, assim, com, sei lá, com o que eu faço. Mas que eu sempre falo, puta, queria sentar pra trocar uma ideia com esse cara. Deve render um papo maneiríssimo. E a gente acaba usando o podcast agora pra isso. A gente faz... O podcast virou meio que um programa de conversa, assim, de papo. Eu pego umas pautas principais da semana, a gente comenta aquelas pautas tentando puxar para a geopolítica internacional ou para os países que a gente visitou, para os episódios e séries que a gente fez, as temporadas que a gente fez. E sempre levando um convidado, que aí também o cara comenta junto com a gente fala um pouco sobre a história do cara, e eu tenho a oportunidade de trocar ideia com uma galera que eu me amarro. Inclusive, tá convidadíssimo aí.
Pô, quero muito.
Chegando no Rio, via Skype, sei lá, a gente
vai. Não, eu quero pro Rio, cara. Eu tenho muito a meta de morar no Rio. Eu acho o melhor lugar, eu me sinto muito bem lá. Fico. Cara, praia. Quando eu chego perto de uma praia, eu. Apesar de aparentar não uma pessoa muito de praia, mas eu fico empolgadíssimo.
Praia
de praia. E, cara, às vezes eu faço uma pergunta muito idiota, mas eu acho que tu vai ser um cara bom pra responder. Se você fosse o príncipe do universo, que tivesse o poder absoluto, ditador do universo, 3 leis de sua autoria para o universo.
Caraca, 3 agora sim na bucha. Nem preparei, nem estudei.
Não, mas tu viajou bastante, cara.
Leis para o universo.
Leis para o universo. Não precisa mudar as leis da física, mas tipo, ah, não, vou proibir gente ruiva. Não sei, mas tipo, leis que tu acha que faz sentido.
Cara, eu acho que hoje em dia a gente vê muito essa discussão entre o menos Estado, mais Estado. Mas, cara, para mim é o equilíbrio. Eu acho que assim, primeira lei era equilíbrio, tentar chegar uma...
Mas como é que tu vai botar na lei equilíbrio? Como é que o cara vai...
Pô, sei lá, redige a minha lei aí. Tá,
como é que eu vou saber o que é o equilíbrio, cara?
É obrigado, de alguma maneira, a ter um equilíbrio. Isso aqui é uma lei mesmo que eu redigi? É uma lei?
Completo.
Advogado, com todos os parágrafos. É. Parágrafo único. Não, a minha é parágrafo único. Equilíbrio, é só
equilíbrio.
Isso. Segunda lei. Cara, eu acho que isso, se todo mundo tivesse isso, o mundo seria um lugar melhor. Bom senso. Pode ser esse tipo de lei?
Pode, pode.
Bom senso. Todo mundo é obrigado a garantir, tem que prestar um vestibular no final da escola de que adquiriu bom senso.
Ó, agora eu acho que a lei está começando a ser redigida, porque tem que ter parâmetros dessa lei. O que é o bom senso? Mas a gente tem uma forma de comprovar ele, porque daí tu que vai fazer essa prova, né? Porque tu que vai meio que dar uma definida, pelo menos um bom senso geral, assim.
Sim. E, cara, talvez a terceira fosse a abolição completa de armamento nuclear. Que até hoje você vê como é que é aquela teoria dos jogos, né, cara? O cara tem, o Paquistão tem, a Índia tem, por assim, aí eu não vou atacar você e você não vai me atacar, então os dois têm, fica na paz, meu irmão. Isso é uma coisa tribal, né, cara? É muito primário. Não, elimina tudo. E aí a Coreia do Norte, não, eu vou desenvolver armamento nuclear, porque aí eu vou poder sentar na mesa de negociações que ninguém vai me invadir, vai me peitar. Falou, porra, é bizarro ter que existir isso para o cara ter direito a conversar. E aí o Irã sai do acordo nuclear, os Estados Unidos, e fica fudido, sanção econômica, o país lá bonitinho, estruturadinho, crise econômica ferrada, porque, porra, está impondo sanção para eles não terem arma, não desenvolver armamento nuclear, enriquecimento de urânio. Então, acho que se você tira... Por mim, tirava todas as armas, se pudesse a lei também, uma quarta lei, você... Armas de fogo em geral.
É, eu acho que tudo poderia tirar todas as armas que daí tá inclusa essa. Acho que eu vou te ajudar na redigir as leis.
É isso aí. Essa seria o exemplo maior, né? Porque é a arma das nações. Mas tirando a arma de todas as ruas, de todos os lugares...
E aí...
Não ia resolver nada, na verdade, se continuasse tendo desigualdade, né? Então bota a quinta lei, acabar com a desigualdade. Como, não sei. Isso já é uma lei, na verdade. Isso já deveria ser, né? Um negócio como chegar até isso. Mas enfim... Você me pegou de surpresa, desculpe.
Não, não tem problema, acho que tá num caminho bom. Um pouco aberto algumas leis, mas acho que tá num caminho bom.
Sim, tá um pouco rascunho ainda. Eu prometo rascunho, que eu vou dar uma consultar os advogados, vou dar uma ajuda.
E uma outra pergunta que também da série de perguntas idiotas que eu sempre tenho na cabeça é: qual foi a melhor compra que tu fez esse ano?
Esse ano?
É.
Cara, eu acho que foi esse ano o meu iPhone, porque o meu antigo foi esse ano. O meu antigo mergulhou na cachoeira e eu sou aquele cara que eu me recuso a ceder às etapas de consumo da sociedade de consumo e de que eu teria que comprar um celular a cada ano. Então eu vou até o limite dele tá funcionando, ele todo rachado com a bateria, tendo recarregar a cada meia hora, eu continuo com ele fielmente até ele morrer.
Quer dizer não, por
até
favor.
Até dizer não, ele já era.
Pediu uma eutanásia.
Ano, ele mergulhou, tentei recuperar, tentei reanimar ele por aparelhos, mas não deu certo. E aí eu comprei. Cara, e pra mim é um mundo na mão, ainda mais viajando. Cara, é onde eu faço FaceTime com a minha filha, é onde eu vejo um mapa para onde eu tô indo, é onde tem um aplicativo que eu vou pedir o carro que vai me levar até lá, onde eu vou pedir comida, é sobrevivência.
Uma vez eu tava conversando com o meu ex-chefe, um abraço aí pro Pianges. E aí a gente tava falando sobre...
O Marcos Pianges?
Isso, ele foi
é um dos caras que me motivou. Ele nem sabe disso, na verdade, porque só me motivou na minha mente a criar essa coisa que eu estava te falando do podcast de pessoas bacanas que não tem nada a ver com programas que eu queria conversar. Um deles é o Pianges, que eu conheci também numa ponte aérea. E na época, minha mulher estava grávida, então eu lia todas as paradas dele, né? Falando de paternidade e tal. E eu falei, porra, vou tietar. Eu falei, cara, desculpa aí, mas eu te acompanho direto. Tu é um ídolo lá em casa e tal. E na época eu fazia os filmes da Avianca, então ficava aparecendo na telinha de bordo. Aí ele olhou pra mim, olhou pra telinha e falou, caralho, você aqui? Eu falei, Aí eu falei do problema, ele falou, não, conheço e tal. E aí tem umas referências, a gente tinha aparecido e a gente volta e meia troca mensagem.
Ele foi meu chefe.
Queria muito ele no podcast um dia.
E aí uma vez a gente tava tendo uma conversa há muito tempo sobre telefone e ele falou uma parada que eu nunca tinha pensado, que eu tava falando, puta, telefone é caro pra caralho, tava meio indignado, que acho que eu tinha quebrado o meu, mas ele falou, cara, se tu parar pra pensar o tempo que tu usa um telefone e as coisas que ele faz, é barato. Se tu parar pra pensar, cara, e realmente hoje em dia que eu acompanho o tempo que eu uso o telefone, que eu não vou revelar porque é algo assustador.
Vergonhoso.
Vergonhoso, depois do vergonhoso, cara, vontade de chorar,
Mas mesmo assim, se eu usasse a metade, já valeria a pena, cara. Porque é um dinheiro muito bem investido se tu, se tu usa pra
caralho. E o que você usa, né, cara? Tipo, porra, te aproxima da família. Claro que você pode usar também pra ficar flipando no Instagram ali três horas.
Eu jogo Tetris. Tetris forte.
Pode usar pra coisas inúteis também. Mas assim, te possibilita coisas fantásticas, né? De informação, de tudo.
Depois que eu entrei no mundo dos audiobooks, eu uso mais ainda, cara. Tô nessa forte tendência.
Consegue equilibrar o audiobooks com podcast?
Consigo, mas infelizmente música, eu tô cada vez escutando menos músicas nos últimos anos,
cara. Eu também, cara. Eu parei muito de escutar música e parei muito de ler livro, que eu lia pra caceta.
Cara, eu tô com os livros do lado da minha cama faz, cara, uns três meses ali.
Podcast é um novo livro pra mim. Eu vou baixando, vou botando aquela playlist que eu quero ouvir, mas nunca dá tempo de ouvir todos. Igual o livro, você vai comprando mais rápido, consegue ler.
Cara, o livro não... Eu continuo comprando muito... E não lendo, tá? Só acumulando.
Pra mim é livro e podcast. Eu tentei já emplacar essa frase, podcast é um novo livro, não consegui muito, mas é esse raciocínio aí.
Mas eu acho que tá perto, né? Tá chegando.
Conto com a ajuda de todos os ouvintes.
Vamos
aí.
Vamos lá, Brasil inteiro de mãos dadas, unidas nessa forte tendência. Cara, antes da gente encerrar, por favor, diz para as pessoas onde elas podem te seguir, fala sobre o teu podcast, se quiser falar sobre o teu livro.
Então, o podcast é o Que Mundo É Esse? Podcast, é só botar no Spotify, em todas as plataformas aí a gente já pode ser encontrado. E é o podcast do programa que eu faço, né? O Que Mundo É Esse? Da Globo News, dia 8 de outubro, quem estiver ouvindo isso no futuro, ignora essa parte. Mas estreia a nossa próxima temporada, que vai ser na Ucrânia. Eu lancei um livro há muito tempo, uma viagem pelos destinos mais polêmicos do mundo, e é difícil acessar, mas pela internet ainda dá para encontrar, porque já tem tempo que eu lancei. E nas redes sociais sou @AndréFran, postando fotos da minha filha no Instagram e cagando regra de política mundial e brasileira no Twitter para alegria e tristeza de muitos.
Para indignação e alegria de muitos.
Sim.
Então tá,
obrigado. As autoridades costumam não curtir.
Não gostava muito. Obrigadão, até a próxima. Valeu.
Valeu.
Tchau, tchau.